Estamos então em mais um bloco informativo na IERT com o Vítor Lenas. Para já os títulos. Boa tarde.
Boa tarde. Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar nega caos no funcionamento das urgências no Hospital de Abrantes. CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, elege hoje nova direção. Freguesias do Conselho de Tomar vão ser contactadas pela Vodafone para iniciar processo de avaliação da qualidade ou falta dela no serviço de internet. Fechamos com o nosso dia hoje com Luís Francisco.
O Empresário da Semana. Uma conversa descontraída durante 60 minutos com empresários de sucesso. O Empresário da Semana. À quarta-feira, entre as 22 e as 23 horas, com reposição ao sábado, entre as 10 e as 11 horas.
A convidada desta semana é Anca Martins, gerente da Adega Casal Martins, de Tomar.
O Empresário da Semana. Apoio Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Ribatejo Norte e Tramagal.
Rádio Hertz. Quanto ao estado do tempo para hoje, períodos de céu muito nublado, também períodos de chuva a partir do meio da tarde, por vezes forte, passando a aguaceiros no final do dia. Vento em geral fraco, soprando moderado a forte nas terras altas. Ainda descida da temperatura mínima enquanto a máxima, 6 graus para a Guarda, 10 para Castelo Branco, 13 para o Porto e Évora, 14 para Coimbra, Tomar e Lisboa, 15 para Leiria e Santarém e 16 para Faro.
As notícias na Hertz, edição de Vítor Melendez.
Muito boa tarde. O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar do Médio Tejo, Carlos Andrade, nega que se tenham verificado ou que estejam a acontecer situações de caos no funcionamento das urgências do Hospital de Abrantes. Carlos Andrade, que falava no decorrer de uma conferência de imprensa sobre medidas colocadas em prática para fazer face ao previsível aumento dos casos de gripe, que se refletem depois nas urgências hospitalares, disse que o espaço onde funciona atualmente a urgência médica ou cirúrgica no Hospital de Abrantes vai ser requalificado.
A urgência não é caótica. É uma palavra que nós não gostamos de utilizar porque dá a ideia que o trabalho é um trabalho muito técnico e não é possível fazer trabalho técnico no caos. Portanto, não há caos. Há profissionais muito bem preparados, motivados e muito interessados pelos doentes, que desenvolvem uma atividade num espaço que não foi pensado, quando construído, não foi pensado para este volume de utentes. E, portanto, este Conselho de Administração o que disse foi: é preciso requalificar a urgência médico-cirúrgica em Abrantes. E é esse trabalho que nós estamos a fazer com o Ministério da Saúde, muito particularmente com a ARS Lisboa e Vale do Tejo. Nós estamos na fase de finalização. Esta é uma notícia que não fazia parte deste nosso encontro, mas pode ser uma notícia. Nós estamos na fase de finalização do projeto de arquitetura, da primeira proposta de projeto de arquitetura. Depois haverá sempre ali acertos a fazer com os profissionais da casa. E, portanto, nós dentro de dias devemos receber, depois de reuniões técnicas que têm ocorrido, nós dentro de dias devemos receber a primeira proposta técnica já do arranjo arquitetónico.
Referir-se ainda que Carlos Andrade deu conta de que esta requalificação deverá estender-se por 2 anos, começando a intervenção já no ano de 2017.
Vai entrar em obras em 2017, uma parte em 2017 e uma parte depois em 2018. Nós queremos que, de facto, aquela urgência seja requalificada. E requalificada não é pintar paredes nem rasgar uma janela. Requalificar é requalificar na verdadeira acessão daquilo que deve ser uma urgência médico-cirúrgica de um hospital no século XXI ou no início do século XXI. É aquilo que nós procuraremos fazer. As condições físicas são condições um bocadinho apertadas, um bocadinho difíceis, porque obviamente nunca foi prevista para o movimento que tem, e portanto daí este Conselho de Administração ter dito sempre que é preciso intervir naquela urgência, e tínhamos o compromisso de ter uma proposta técnica até ao final do nosso mandato. O processo, do seu ponto de vista técnico, da intervenção em Abrantes está estudado por nós e pelo Ministério da Saúde, em concreto pela ARS Lisboa e Vale do Tejo, com quem temos estado a trabalhar conjuntamente neste processo. E, portanto, como digo, nós ainda estamos nas peças técnicas, ainda estamos no projeto de arquitetura, depois vamos passar aos projetos de técnicos, as eletricidades, as mecânicas, tudo aqui, todas essas fases, e depois só o início de obra, com os competentes concursos e tramitação burocrática.
Presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar, a negar então que haja situações de caos naquela unidade, na unidade de Abrantes, unidade que vai para obras, já no início de 2017.
Rádio Web, a primeira a informar.
Nesta quinta-feira realizam-se eleições para os novos órgãos do CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar. Este ato eleitoral concorre uma única lista liderada por Luís Salgueiro, que vai assim suceder no cargo de Presidente da Direção, a atual Presidente, Fernanda Marçal, numa lista que pretende ser de renovação dos corpos diretivos do CIR. Luís Filipe Boavida, que atualmente preside ao Conselho Fiscal, irá assumir novas funções, neste caso na presidência da Mesa da Assembleia Geral, até agora presidida por José Becerra Vitorino. No que se refere ao Conselho Fiscal, assume a presidência Joana Nunes. Fica então assim constituída a lista de nomes que vão constituir os novos órgãos sociais do CIR para o mandato 2017-2020. Para a Assembleia Geral, o Presidente Luís Filipe Boavida, primeiro secretária Alda Canário, segunda secretária Maria Teresa Prefeito. Para a Direção, Presidente Luís Salgueiro, secretária Júlia Fernandes, tesoureiro Francisco Salgueiro, primeiro suplente Fátima Antunes, segundo suplente António Tavares Martins e terceiro suplente Luísa Barata. No Conselho Fiscal, para presidente Joana Nunes, primeiro vogal Fernanda Marçal, segundo vogal Ivone Neves, primeiro suplente Rita Casquilho, segundo suplente José Carlos Matos. As eleições para os novos órgãos do CIR, Centro de Integração e Reabilitação de Tomar, vão decorrer nas instalações da instituição das 18 às 20 horas desta quinta-feira.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Administração do Centro Hospitalar solicitou à Câmara de Tomar que resolva a situação dos terrenos onde desde 2013 está instalada a Unidade Hospitalar de Tomar, mas que nunca foi alvo de uma legalização, uma vez que os referidos terrenos não pertencem nem ao Hospital de Tomar, nem ao Centro Hospitalar. O vereador Bruno Graça, que representa o município no Conselho Consultivo do Centro Hospitalar do Médio Tejo, levou o caso à última reunião de Câmara.
Pedindo que nós aqui avancemos para uma solução, que eu já comuniquei à Sra. Presidente, como é óbvio, que é a legalização do terreno onde está instalada a unidade hospitalar. Portanto, aquilo que foi dado a entender através do ROC ou do TOC, porque ele integra também o Conselho Consultivo, foi que os terrenos, portanto, onde está instalado o hospital, não são propriedade nem do Ministério da Saúde, nem do hospital. E que isso perturba seriamente em termos de património, em termos de investimentos, pronto, de capacidade de endividamento, etc., o facto de esse assunto estar por resolver desde que foi feita a construção. Portanto, penso que a Sra. Presidente depois pode dizer, se quiser, o que é que está a pensar fazer, mas penso eu, pessoalmente, que pronto, é um assunto que deve ser encerrado, quer dizer, deve ser concluído, quer dizer, penso que as conclusões serão, com certeza, ou ceder o terreno diante de determinado tipo de condições e de garantias, ou dar direito de superfície, ou dizer que nenhuma coisa nem outra, uma coisa e outra não se pode dizer, como é óbvio. Mas, portanto, acho que não há razão, é para passar tantos anos e ainda estarmos aqui assim numa situação que continua a ser dúbia, digamos assim, em termos do Centro Hospitalar do Médio Tejo e o município de Tomar.
O vereador Pedro Marques, que na altura era presidente da Câmara de Tomar, comentando este pedido do Conselho de Administração, alertou para eventuais processos de privatização dos hospitais da região, assim como para o cumprimento do acordo estabelecido com o antigo proprietário dos terrenos das Avessadas.
Eu acho que o hospital sempre funcionou independente da propriedade do terreno. Funcionou bem e funcionou mal, e está a funcionar mal, independente da propriedade do hospital. O problema todo que eu acho que devemos salvaguardar é que, como é óbvio, já se falou tantas vezes, é que algum dos hospitais podia ser privatizado. E, obviamente, os valores são diferentes se o terreno for do Ministério da Saúde, do Estado, por assim dizer, ou for da autarquia. A grande diferença é essa. E acho que é que nos devemos acautelar. Porque, contrariamente ao que muitas vezes foi dito, o terreno foi cedido, mas está a ser pago por nós. Há um acordo que vamos pagando. À medida que o Sr. General Alvelos vai avançando com o ultimamente, já alguns aconteceram, não paga taxas, devido ao acordo que existia. E volto à carga com essa situação, que vem, é complementar a esta, é que o plano de Pernambuco foi aprovado, se não estou em erro, em 99, e de acordo com o contrato também, nós estamos a cumprir explosamente o contrato, e ele não está, porque ele tinha cedido os terrenos da zona desportiva e não cedeu até agora. E o que mais me intriga, contra a franqueza, é estas minhas interrogações têm ficado sem resposta ao longo destes anos, destes mandatos, e nunca ninguém ter, efetivamente, nem que fosse pela via judicial, obrigado a cumprir o contrato e a ceder os terrenos para a zona desportiva junto às avessadas.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Polícia de Segurança Pública vai reforçar, a partir do dia de hoje, o patrulhamento e o policiamento junto das grandes superfícies e junto de zonas de elevada concentração de pessoas e de maior incidência de acidentes, no sentido de prevenir e também fiscalizar comportamentos ilícitos ou de risco para a segurança da população durante o Natal e também a passagem de ano. A Operação Polícia Sempre Presente, Festas Seguras 2016, decorre desde as 8 da manhã desta quinta-feira e vai prolongar-se até às 24 horas do próximo dia 2 de janeiro em toda a área de responsabilidade da PSP. PSP que aposta então no aumento da visibilidade policial e no patrulhamento em zonas e espaços de maior circulação de pessoas, bens e viaturas, com o objetivo assim de diminuir os índices de criminalidade e da sinistralidade rodoviária. Neste período estará também ativo o programa de vigilância a residências. Para usufruir do mesmo, todos os interessados devem fazer o pedido presencial numa esquadra da PSP para que neste período e durante a ausência os agentes policiais se desloquem com frequência às residências para verificar da sua segurança e simultaneamente prevenir a ocorrência de furtos ou também de outros ilícitos.
Rádio Web, a primeira a informar.
Já no início do ano de 2017, as juntas de freguesia do Conselho de Tomar vão ser contactadas pela Vodafone para iniciar o processo de avaliação da qualidade ou falta dela do serviço de internet que é prestado às populações nas freguesias. Como referia recentemente na Junceira, a Presidente da Câmara de Tomar, Anabela Freitas, o objetivo é melhorar o acesso às telecomunicações. Para o conseguir, foi assinado recentemente um protocolo entre a autarquia e a Fundação Vodafone.
Estas freguesias não têm acesso à internet como os que vivem na cidade têm, não têm acesso às comunicações, às telecomunicações, mas dizer-vos que foi assinado um protocolo entre o município de Tomar e a Fundação Vodafone no sentido de dotar todos os locais das nossas freguesias rurais com pontos de transmissão ou de retransmissão para aumento do sinal, para que todos possam ter acesso à internet e às telecomunicações. Não conseguimos chegar à fibra óptica, mas este já é um passo. É lógico que não há, permitam uma expressão, almoços grátis. Aquilo que a Câmara terá de dar em contrapartida é isentar a Fundação Vodafone das licenças, das taxas de ocupação de solo, porque eles vão colocar no solo os transmissores ou retransmissores conforme os locais. Portanto, dentro em breve, no início do próximo ano, os senhores Presidentes de Junta porque é sempre com os presidentes de junta que temos que trabalhar, eles é que estão no terreno, eles é que sabem as dificuldades, irão ser contactados por técnicos, quer da Câmara, quer da Fundação Vodafone, no sentido de identificar quais os locais nas suas freguesias que precisam ou de sinal novo ou de reforço de sinal para que as populações possam ter acesso a mais esta forma de comunicação.
Rádio Web, a primeira a informar.
A Câmara Municipal de Mação adquiriu recentemente um novo autocarro, um investimento de mais de 200 mil euros. A aquisição da viatura pretende responder assim às necessidades de transporte coletivo de crianças, uma vez que a lei não permite que veículos com mais de 16 anos, desde a primeira matrícula após o seu fabrico, efetuem o transporte coletivo de crianças e jovens até aos 16 de e para os estabelecimentos de educação e ensino, creches, jardins de infância e outras instalações ou espaços em que decorram atividades educativas ou formativas, designadamente transporte para locais destinados à prática da atividade desportiva ou cultural, visitas de estudo e outras locações organizadas para ocupação dos tempos livres. O novo autocarro apresenta também uma nova imagem, a do slogan Mação Verde Horizonte.
Rádio Web, a primeira a informar.
Representar Tomar em Lisboa há já 73 anos, a Casa do Conselho realiza nesta noite de quinta-feira o tradicional jantar de Natal na sua sede, na Rua Flores de Lima. Nuno Godinho é atualmente o presidente da instituição, entidade fundada a 4 de março de 1943 e que tem na sua gênese a promoção da identidade da cultura, tradições e eventos que são realizados em solo nabantino, aproximando assim os tomarenses que não residem no concelho, mas sim na capital, à atualidade da sua terra natal. Este jantar de Natal, que se realiza todos os anos e que junta sempre à volta da mesa largas dezenas de participantes, é este ano animado também pela pianista Melissa Fontoura e a soprano Nádia Fidalgo, que participam num recital de Natal que ali vai decorrer. Os participantes do jantar vão também poder ver a exposição de fotografia presente nas instalações da casa, exposição de José Matias, intitulada Memórias Vivas. São dezena e meia de fotografias que pretendem também homenagear as estátuas vivas e a arte da imobilidade.
Rádio Web, a primeira a informar.
Integrado no conjunto de iniciativas previstas no plano de atividades para o próximo ano, a Associação Cultural e Recreativa da Linha Ceira realiza neste próximo sábado o desfile de Pais Natal, uma iniciativa que decorre na Linha Ceira e que deverá contar com inúmeros participantes que deverão trazer consigo uma bicicleta. Esta é uma das muitas realizações a promover neste final de ano e em 2017 pela Associação, como refere o Presidente da Direção da ACR, Lino Lopes.
O desfile de Pais Natais em bicicleta que ocorre no dia 17 de dezembro, que é um sábado lá na Linha Ceira, também está inscrições abertas para quem se quiser associar a nós. E essa passa a ser também uma atividade da associação a partir deste ano e já integrada no plano de atividades para o ano que vem. E então, nas atividades que temos para o ano que vem, vamos manter as excursões, porque é uma coisa que temos, este ano fizemos três. Fomos a Salamanca, à Espanha, fomos ao Marvão, à Festa da Castanha e do Castanheiro, passando por Castelo de Vide, fomos ao Museu ao Bairro dos Museus a Cascais e aos Pastéis de Belém também numa outra excursão. E as pessoas gostam muito deste tipo de coisas, é uma forma de convivência entre as pessoas e que a associação tem primado por fazer. Para onde estamos a pensar fazer uma de dois dias ao Douro, ou seja, vai ser diferente, vai ser dois dias e vai ser para o Norte e vai ser diferente. A outra ainda não temos propriamente assim uma ideia de onde é que será. Vamos fazer uma coisa que há algum tempo já fomos convidados a fazer e vamos tentar fazer, que é um festival de peixe do rio. Vivemos aqui com dois rios aqui à volta, o Anabão, o Zeza, a três, aliás, e o Tejo. Sendo possível, e que não esteja poluído, como já ouvi hoje, sendo possível apanhar algum peixe por ali, e temos pessoas que conseguem fazer isso, queríamos fazer um festival, ainda não temos propriamente uma data. Depois, mas será ali no início, ali na primavera. Depois vamos manter o carnaval, como já falámos, vamos manter os fados outra vez, faremos uma outra noite de fados, vamos ter as caminhadas que já habitualmente habituamos as pessoas a fazer.
Atividades, algumas das muitas atividades previstas para o próximo ano no âmbito do plano de atividades da ACR da Linha Cera.
Rádio Web, a primeira a informar.
E vamos para a nota do dia, hoje com Luís Francisco.
Estamos em tempo de Natal. Comemoramos o nascimento de Jesus, o Deus feito homem, que aconteceu há cerca de 2000 anos. Um Deus que, para os que têm a fé católica, se quis fazer homem e estar entre eles. O relato das circunstâncias do nascimento de Jesus é um poço de lições. De momento ocorre-me salientar três delas. A serenidade e a paz com que Maria e José enfrentam os acontecimentos. Num contexto de fim de gravidez, cumprem com a obrigação de se recensearem na terra de origem de José. Percorrem a pé cerca de 150 quilómetros, sendo expectável que o menino nascesse em Belém. Enfrentam a dificuldade de alojamento, para o qual acabam por se socorrer de uma gruta onde acaba por nascer Jesus. A pobreza e o desprendimento com que quis nascer o Deus feito homem é uma segunda lição que me parece relevante salientar. Tendo como berço uma manjedoura, quis desde a primeira hora ser solidário com os mais desprotegidos. Quis mostrar-nos que é mais simples ser-se feliz desprendido dos bens materiais. O facto de ter querido nascer no seio de uma família, de enquanto homem ter aprendido, sido educado, sustentado e protegido por um pai e uma mãe, mostra e eleva o valor da família. Formulo votos de que neste tempo de Natal e sempre, com serenidade e paz, saibamos ser solidários e desprendidos, dando valor à família e, muito especialmente, querendo bem à nossa própria família.
A nota do dia com Luís Francisco no fecho das notícias. Vamos estar de volta aqui à antena da ERTS com mais informação local e regional quando forem 15 horas. Uma boa tarde.
Estas e outras notícias em radioerts.pt.